continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Zé Barbeiro e Dinho Nogueira. Sejam bem-vindos.
O prazer é nosso, Bilal. Sou Dinho Nogueira. É um prazer para a gente imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco com o nosso trabalho.
E vamos começar falando um pouquinho de uma turnê que vocês fizeram recentemente por vários países da Europa, Portugal, Holanda, França e Bélgica. E eu queria ver com vocês aí, Dinho e Zé, como a nossa música está sendo recebida no exterior.
Então, Geraldo, na minha opinião, opinião do Zé Barbeiro aqui.
Certo.
O nosso choro é muito bem recebido em todas as partes que a gente foi e no mundo hoje, né? A nossa música instrumental, muito bem aceita, a gente foi muito bem recebido. A plateia adorou, ou seja, Clube do Choro de Paris, de Londres, de Amsterdã, de Roterdã, de Estrasburgo, Clube do Choro de Lisboa. Enfim, a minha opinião é que a nossa música está muito bem representada por nós brasileiros lá e pelos músicos locais, muito bacana.
É sim, essa colocação do Zé Barbeiro também, eu faço dele as minhas palavras, porque realmente os lugares, né, Zé, que a gente foi, que o pessoal, porventura, não conhecia o choro, que às vezes tem alguns, tem um público aqui, outro ali, que nunca tinha ouvido falar do choro, e aí eles vinham até a gente, comentando, falando, puxa vida, nunca tinha ouvido, mas que música alegre, que música acolhedora, né? Então, acho que a música brasileira, em outros ritmos, né, em outros estilos, ela tem isso, né, da coisa da vivência popular. Acho que a grande diferença entre a música erudita e a música popular é que a música popular, ela agrega todo mundo, parece que ela une todo mundo, né?
Sim.
Pelo teor dela, enfim, eu acho que o chorinho, né, o choro, a música instrumental brasileira, ela realmente, né, transmite essa coisa de confraternização, né, de fraternidade, enfim, né? A música brasileira realmente é muito bem recebida lá fora.
Agora, explica para os ouvintes como esse duo começou.
Eu não tinha nenhum, assim, pensamento em fazer um duo, até que eu conheci o Dinho Nogueira.
Uhum.
Eu conheci ele me chamou para um trabalho também, e dali a nossa amizade cresceu, né? Viu que dava certo, talvez, fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho instrumental de duo, né? De ensino e tal. E a gente começou a se frequentar as casas, né? Ele ia na minha casa, eu ia na casa dele, e a ideia cresceu. Até agora está dando super certo. Eu estou muito contente, feliz de conhecer ele, porque é um grande músico, grande professor. E a gente está dando certo, Geraldo. Está muito bacana.
É isso aí. Para mim, o Zé Barbeiro sempre foi uma das principais referências, né, do choro, antes dele me conhecer, muito antes, né? Quando eu comecei a estudar violão, lá atrás, a gente pesquisa, né? Quem são as pessoas que são as referências. E Zé Barbeiro era uma das, né, das principais referências, sempre foi. Quem conhece do gênero, choro, samba, sabe do que eu estou falando, que não é demagogia, não é falar bem do meu parceiro, mas é realmente uma alegria para mim a gente ter esse trabalho junto. Eu acredito, Geraldo, que dentro do choro a gente tem alguns nomes assim que mostram caminhos, né, direções. E o Zé Barbeiro, não só nas minhas palavras, mas nas palavras de Yamandu Costa, de Alessandro Penedi e de tantos outros nomes que representam o violão brasileiro no mundo, falam a mesma coisa. E realmente, a forma dele acompanhar, a forma dele compor, é uma forma diferente. Inclusive, tem um doutorado sobre a obra dele, defendido na USP pela doutora Cipelli Falofoli. A gente teve um trabalho junto com ela também, uma excelente pesquisadora, flautista. Então, para quem tiver interesse em conhecer o trabalho do Zé Barbeiro, esse lado de composição está muito bem exposto nesse trabalho. O trabalho se chama Violão Velho, Choro Novo. Agora a gente tem a parceria do Lemir Boldrin, que é um excelente, um grande amigo e um excelente produtor artístico, está nos apoiando, acredita no nosso trabalho, está alavancando, né? Tá levando. O Lemir é um cara defensor da cultura, da música e do ensino, né? Da cultura, uhum, através da música, né? Então, é isso.
Só para corroborar suas palavras, Dinho, o Lucas Nobile, o Nobile, do estado de São Paulo, ele compara o Zé Barbeiro a nomes como Dino Sete Cordas, Rafael Rabelo, Luizinho Sete Cordas. Então,
exatamente.
É uma referência Grandiosa, né? E você falou aqui do Alexandre Penese, né? O Zé Barbeiro aí tem uma parceria com o Alessandro, aliás, no Bafo de Bode, né?
É o Bafo de Bode, exatamente. É gozado que essa composição, o Penese apareceu com a primeira frase, né? Aí falou pra mim assim: ô Zé, não tá legal pra mim fazer essa música, vê se você consegue terminar ela. Aí eu peguei esse tema, terminei e saiu muito bom no disco, tá bacana. Penese, grande músico também.
Realmente, ele é outra sumidade do violão. Pessoal, vamos ouvir um pouquinho de música, que os ouvintes estão curiosos para ouvir o trabalho de vocês. O que vocês sugerem?
Fim da Linha.
Fim da Linha
e A Turma, né?
Então vamos ouvir. Fim da Linha e A Turma.
Vamos ouvir.
Brasil Regional está conversando com Zé Barbeiro e Dinho Nogueira, que sugeriram duas músicas, Fim de Linha e A Turma. Fim de Linha quer dizer o quê? É o Fim de Linha mesmo? E a Turma é o quê? A Turma toda reunida? É que você tem um timaço aí que acompanha você, né?
Essa música Fim da Linha é que eu tive um relacionamento muito ruim.
Ah.
E esse relacionamento meu gerou essa música. A música é muito elogiada. Assim, nossa, que música bacana, o pessoal fala, né?
Uhum.
Mas foi, aconteceu esse episódio na minha vida e essa música surgiu. Aliás, foi muito bom, porque a música é muito boa, até eu acho ela. E a turma é sempre assim, né? A gente reúne um pessoal para gravar e vai chamando os amigos, né? Então forma-se aquela turma no final, né? Chega no estúdio aquela bagunça toda e eu olhei essa música chamada A Turma, que é uma música simples, boa de tocar, todo mundo gostou, por isso o título.
Aquela confusão sonora organizada, né?
Organizada, bem organizada.
Agora, Zé... Zé, vou continuar contigo, depois eu vou com o Dinho ali. De onde vem esse teu apelido, Zé Barbeiro?
Então, Geraldo, Zé Barbeiro é porque a minha profissão, por quase 40 anos, eu trabalhei de barbeiro mesmo.
Olha só.
É a minha profissão, cortando cabelo e tirando barba. Meu pai sempre foi barbeiro e eu herdei a profissão dele, inclusive me aposentei como barbeiro, né? Por isso tem o nome lá. Se eu falar o meu nome, José Augusto, ninguém vai saber, né? Mas Zé Barbeiro, graças a Deus, uma boa parte do pessoal, até do mundo, vamos dizer assim, conhece.
Muito
minha
bem.
Minha profissão.
E Dinho, você é mineiro, é?
Eu sou mineiro de Poços de Caldas.
E chegou em São Paulo faz tempo?
Fazem 14 anos já.
Que bom. E aí encontrou o Zé. E você é professor, Dinho?
Sim, eu dou aula já há bastante tempo. Na verdade, sempre tive essa ligação com aula, né? Porque eu sempre gostei de estar junto com as pessoas, essa coisa de, né, de compartilhar, de conviver. E, então, desde antes de vir para São Paulo, eu já dava aula e também sempre gostei de estudar, fazer cursos e tal. Eu vim de uma formação prática, assim, com meu pai, né? Tocava com os meus pais e com meus irmãos. O primeiro trabalho meu foi com 7 anos de idade, 7, 8 anos, eu tocava bateria e cantava, né? Aí depois que eu fui caminhando profissionalmente pro lado do violão, né? Mas eu mudei para São Paulo para, né, continuar estudando e fiz faculdade aqui. E aí depois, posteriormente, que eu conheci o Zé Barbeiro pessoalmente, eu ia ver ele tocar no Odbodó, um bar super famoso aqui em São Paulo. Eu era já bastante amigo do Penese, o Penese me apresentou ele. E aí um dia eu tinha gravado um disco, o Penese participou do meu primeiro disco. E aí eu fui lá dar um disco pro Zé Barbeiro. Falei, Zé Barbeiro, tá aqui o meu CD pra você ouvir. Aí o comentário dele foi assim, eu vou ouvir, mas se eu não gostar, eu vou te falar, hein?
Sinceridade acima de tudo. E aí, que ele gostou?
Amigo é pra essas coisas, né?
É verdade.
Amigo é pra essas coisas. Não, o disco do Dinho tá muito bem feito, muito elaborado. Também Heraldo do Monte, presente, tocando, Alessandro Penese, né?
Nossa, só tá com gente boa, né?
Então, o suporte, então não tem como falar que o disco é ruim, né? O disco tá muito bom.
É aquele ditado que diz, né? Junte-se aos bons e sejam deles.
Claro, então. Tem um outro ditado também, né? Com quem andas que eu vou dizer quem és, né?
É verdade.
Eu tenho tido sorte no meio musical, porque quando a pessoa não me apetece muito musicalmente, eu já procuro sair fora dele. E quando é bacana, eu fico junto, assim, entendeu? Eu fico junto porque por vários motivos. Primeiro, a gente aprende e o nome que o elemento tem, no caso a figura, né, que eu tô junto, me leva junto, né? É melhor andar com os bons. Eu procuro sempre andar com os bons.
E faz muito bem. Agora, para terminar, vamos falar um pouquinho aí do projeto Oficina do Choro. O que é isso?
Ah, legal. Quando eu chamei o Zé, né, pra gente fazer o primeiro trabalho junto e tal, né, depois eu conto em outra situação, ele fez um baita teste comigo, quase me matou, mas deixa eu falar.
Se Zé não é fácil, não, hein?
É uma brincadeira. Mas aí, a gente começou com essa história, que eu queria, assim, conviver com ele mais, né? Então eu falei, Zé, vamos encontrar toda semana. E ele tinha vontade de aprender um pouco da parte teórica. Ele falava, Dinho, eu não vou te dar aula e tal. Vamos fazer assim, você vem aqui toda semana, a gente vai tocando junto, você me ensina umas coisas de harmonia e tal. Foi daí que surgiu o duo, né, a parceria da gente. E aí, eu já vinha há muitos anos escrevendo. Porque sempre que eu fui estudando e aí dando aula, você começa a organizar, né, a tua forma de ensinar.
E
dentro da música brasileira, a gente não tem assim, uma chamada escola de música brasileira. Aí em Brasília tem uma importante instituição né, que é a escola Rafael Rabelo.
Isso.
Rio de Janeiro tem a escola Portátil, Tatuí tem o Conservatório de Tatuí, e aí tem as universidades, enfim, tem alguns pontos que são instituições melhor organizadas, mas mesmo assim, a gente ainda, né, no Brasil, a gente não tem uma organização do ensino-aprendizado, ou seja, você começar a ensinar uma criança, por exemplo, aprender música pautada na cultura popular brasileira. Isso a gente não tem. E já era um desejo meu muito grande criar material, desenvolver conteúdo pedagógico, desenvolver conteúdo musical, composições para se musicalizar, para se ensinar crianças desde o início até um nível avançado através da música brasileira, né?
Que projeto bacana.
É, e aí, em parceria com o Lenir Boldrin, isso, lá muito tempo atrás, quando eu gravei a primeira vez no Senhor Brasil, ele já falou que gostava muito dessa ideia, e aí quando eu juntei com o Zé, falei, Zé, vamos organizar então e montar essa oficina do choro, porque hoje em dia, a maior dificuldade que a gente vê os músicos que são profissionais de outras áreas, mas que querem aprender choro, é, o cara vai aprender choro, ele já começa pelas músicas mais emblemáticas, 1-0, tico-tico no fubá, e aí o cara não tem base, ele muitas vezes fica enfrentando dificuldade de tocar coisas muito básicas, porque não teve uma escola, não teve uma estrutura pedagógica pensada, né?
Sim.
Então, o nosso trabalho tem sido em torno disso, pra gente organizar, então tem cursos que a gente dá de longa duração, né, aqui em São Paulo, tem oficinas que a gente dá de longa duração, tem cursos que a gente dá em festivais, como a gente deu esse ano em Poços de Caldas, uma semana de aula em Ourinhos também, ano passado, enfim, tem, né, vários festivais que a gente tem circulado por aí, que a gente tem, né, desenvolvido um trabalho a mais longo prazo.
Muito bom, Dinho. Gente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço demais a participação de vocês e deixo aberto aí o microfone para os agradecimentos de vocês.
Geraldo, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. E é muito gratificante saber que existe um programa onde músicos da nossa qualidade também possam mostrar, né, para alguns lugares o que a gente está fazendo.
Uhum.
O que está acontecendo na nossa cabeça, o que está acontecendo no mundo da música instrumental, né? Eu é que agradeço muito. Só um detalhezinho pequenininho que eu vou falar.
Claro.
Sobre o Lucas, eu esqueci o sobrenome dele, o Lucas, o jornalista. Ele é um cara pesquisador.
Lucas Nobili,
um cara muito
gentil. O Nobili, não sei.
Lucas Nobili. Então ele é um pesquisador, jornalista e gosta muito da música brasileira. Eu fico muito lisonjeado, gratificado ao mesmo tempo de saber que ele se tornou nome com essas feras da nossa mão. Então, muito obrigado, Geraldo, pela oportunidade. Quem sabe uma próxima vez.
Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Lucas. Realmente, isso que você falou. Para quem quiser seguir o nosso trabalho, tá? Tem a página no Facebook, Oficina do Choro. Sempre tem que ter uma mulher atrás de um homem, né? A Patrícia nos lembrou aqui. Obrigado, viu, Patrícia?
Viu, Geraldo?
Oi.
Só mais um adendo aqui. Rapidinho, aquela
Sim.
música Fim da Linha,
uhum.
foi um caso que aconteceu já alguns anos atrás e a música estava arquivada. Agora eu estou no processo de composição a favor dessa mulher que é minha parceira hoje, a Patrícia Safadi. Ela me inspira muitas coisas. Eu já tenho umas 5 músicas que eu fiz. Quem sabe um dia a gente chega a mostrar, tá bom?
Oh, tomara.
Então é isso. Quem quiser conhecer o trabalho do Dinho Nogueira e Zé Barbeiro, o Zé Barbeiro tem o Instagram dele, Zé Barbeiro Silva no Instagram e no Facebook. Dinho Nogueira no Instagram e Facebook. E a Oficina do Choro tem a página no Facebook. No Instagram também tem a página Zé Barbeiro e Dinho Nogueira.
Zé Barbeiro, violão7, @gmail.com.
Ah, isso aí. Maravilha.
Muito bom. Muito obrigado, Dinho. Muito obrigado, Zé. E parabéns ele pelo trabalho de vocês.
Obrigado. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço.
Você está com o Brasil Regional.